Amigos, muito bom dia. Nesta manhã de quinta-feira chuvosa, com você, o nosso temática muito especial, ao vivo aqui no Hospital Cristo Redentor de Marau. Estamos vivendo o Setembro Amarelo, uma campanha mundial que visa unicamente a prevenção ao suicídio. Alguns estudos revelam que 90% dos suicídios poderiam sim ter sido evitados. No mundo, a cada ano, mais de 800 mil pessoas cometem o suicídio. No Brasil, mais de 30 pessoas por dia decidem parar de viver. O suicídio é uma das formas mais comuns de morrer, mas é uma realidade, infelizmente, onde muito, muito pouco se fala nessa questão. Por isso que a temática traz esse assunto para debater, para conversar, para analisar com os profissionais desta área, da psicologia e da psiquiatria, aqui no Hospital Cristo Redentor. Bem-vindos aqui no estúdio móvel da tua Rádio Alvorada, doutor José Saraiva, que é psiquiatra, a doutora Jacqueline Moreira, que é psicóloga, e também a Fernanda Garbim, que representa aqui a Secretaria Municipal de Saúde do município de Marau. Começo com a Jacqueline, à minha direita aqui. Jacqueline, é um momento ímpar para a gente discutir um assunto interessante do Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Tudo bem contigo? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes. Esse é um momento propício, mas eu acho que aqui para a gente do hospital, né, que lidamos diariamente com isso, todo dia a dia, né, de falar sobre, principalmente com os nossos pacientes.
Bom dia, Fernanda Garbim.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. O Setembro Amarelo é uma oportunidade da gente relembrar o que a gente faz diariamente, dando ênfase na prevenção do suicídio. É o mês que a gente elencou para que todo mundo converse, para a gente poder dar instrumentos de prevenção para esse hábito que está se tornando uma doença, na verdade, que está fazendo com que a gente perca muitas vidas em idade produtiva.
É verdade. Fernanda, aliás, Jacqueline, uma das questões importantes que as pessoas seguido comentam, falar ou não falar sobre o suicídio. Qual é a tua posição como psicóloga, hein?
Eu acredito que falar ajuda bastante as pessoas poderem entender, né? Poderem saber como que elas podem ajudar o outro, né? Como que a gente pode fazer com que esses jovens, né, essas pessoas que estão em sofrimento, podem saber quais são os meios, né, possíveis para que eles ganhem e recebam uma ajuda, né? Como falar sobre isso, né? Falar de uma maneira natural. Por mais que é um tema difícil, nós estamos ali com uma vida. E eu acredito que o papel da saúde, o papel dos profissionais de saúde, mas não só dos profissionais, de todos, de um amigo, de uma família, é prevenir a vida dessa pessoa, né? A gente está sempre ali na prevenção, né? A gente prefere falar para poder ter a prevenção disso, antes que aconteça.
Você fala em jovens.
Jovens. Por quê? Esse ano, né, o Setembro Amarelo, o pessoal do CVV, eles têm, na verdade, organizado também uma campanha na prevenção de suicídio aos jovens que estão sendo cada vez mais acometidos pela ideação, né? Então, a gente tem percebido aí em grupos de escolas, independente de ser uma escola estadual, municipal ou particular, esse público está cada vez mais crescendo, né, com ideações suicidas, e as tentativas também estão sendo muitas, né, em função de bullying, em função dos pais também, daqui a pouco, não estarem tão presentes na vida desses filhos. Então, é um público que está chamando bastante atenção e que a gente precisa ter um cuidado maior. Como a Fernanda falou, são pessoas ainda na fase produtiva, né? E os nossos jovens, infelizmente, estão sendo acometidos por esse mal.
Você fala bullying. Está no meio também o bullying?
Com certeza. O bullying é um tema que veio sendo tratado já faz algum tempo, né? A gente tem dado bastante ênfase também a isso, porque ele provoca um sofrimento psíquico, né? Quando se provoca um sofrimento psíquico, cada vez mais esses jovens acabam se fechando, né? Quando eles se fecham para a vida, Aí começa a questão da ideação suicida, né? Eles não começam a ter outros caminhos, eles não veem outra expectativa, se eles não são aceitos por aqueles grupos, né, que eles desejariam.
Fernanda, o município de Marau, o que vem fazendo em relação a essa questão, principalmente quando falamos em prevenção ao suicídio?
Bom, a rede de saúde mental do município, ela vem se estruturando ao longo dos anos, né? E com o 100% de cobertura das estratégias de saúde da família, a gente vem trabalhando essa parte de prevenção que inicia em casa, na verdade, né? Na saúde mental da família, da escola, da convivência social e das orientações que são repassadas nas estratégias de saúde da família. Quando já existe um problema que possa levar a uma futura tentativa de suicídio, a gente já começa com uma intervenção na rede básica, que é lá, na consulta do médico, na orientação da psicóloga, na conversa com a enfermeira, na visita do agente de saúde e na orientação que a gente faz através da educação continuada aos outros setores. Quando a gente já identifica a necessidade de um tratamento, de um encaminhamento, o município apresenta o centro, que é o CAPS, da Atenção Psicossocial, que é uma parte mais especializada, onde a gente tem acompanhamento psiquiátrico, um plano singular feito especialmente para aquela pessoa, tudo com o intuito da gente evitar que chegue no fato em si, né? Que a pessoa cometa o suicídio e que a gente consiga reabilitar ela de forma que ela tenha uma vida normal. E a questão da ideação suicida já não faça mais parte da vida dessa pessoa, que ela consiga conviver normalmente, sempre buscando reabilitar ela para a convivência social. A gente busca vínculo com amigos, busca vínculo com professores, com a escola, com a família. E nos casos que precisa de um atendimento mais especializado ainda, nós temos então a parte da rede que é hospitalar, ali onde entra a emergência, a internação, a parte da... que a Jaqueline estava falando, do contato do hospital. Então, a rede está toda organizada para que a gente comece lá na infância e a gente consiga ter sucesso na prevenção do suicídio.
Bom dia, chega mais aqui, doutor José Saraiva, que é psiquiatra também, faz parte do corpo clínico médico, psiquiatra aqui do Hospital Cristo Redentor de Marau. Doutor, a gente colocava aqui de que uma das principais questões hoje, falar ou não falar do suicídio. Bom dia, bem-vindo ao nosso Redondo aqui.
Bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre falar, né? Eu acho que hoje a gente está diante de uma situação em que quando a gente fala e faz as pessoas entenderem que pensar pode, fazer não deve, né? É super importante. Tem um efeito no suicídio, que é um efeito de disseminação, que a gente chama de efeito Werther, né? Que é exatamente essa coisa de, se você pensa e você tem alguém muito próximo que fez, você se identifica e talvez você tenha uma chance maior de fazer também. Então, quando a gente mostra para as pessoas que, por exemplo, tem um dado da OMS que fala que 3 a cada 5 pessoas vão pensar em suicídio ao longo da vida. Eu acho que talvez 4,9 de 5, né? Vão pensar. Porque o que está envolvido no pensamento de suicídio são as próprias crises vitais, né? São uma perda de emprego, uma formatura, uma mudança, a perda de um ente querido. Quem nunca passou por uma crise vital, né? Então eu acho que isso a gente tem que desmistificar, que falar sobre suicídio dá ideia. Eu lembro que ano passado, quando muita gente olhou uma série, né, do Netflix que falava sobre suicídio, muita gente chegou a falar que isso aumentaria. Não aumentou, pelo contrário, aumentou em 400% o número de ligações para o CVV, de pedido de ajuda, né? Então acho que isso demonstra o quanto a gente falar sobre o tema abre portas para a pessoa pensar e pedir ajuda, né?
Doutor Saraiva, e que tipo de pessoa é essa que comenta que falando vai aumentar o suicídio? Que tipo de pessoa é essa, na sua visão?
Eu acho que isso passa muito por falta de informação, né? Então, esse ano, a gente está com... O Ministério da Saúde lançou uma força-tarefa, com linhas de cuidados assim, bem precisas, né? Uma linha de cuidado é formação da população sobre a prevenção de suicídio. A gente tem que falar, a gente tem que disseminar que ninguém quer se matar, né? As pessoas estão com um sofrimento muito grande e por isso em algum momento acham que a saída é essa, né? Mas querer se matar ninguém quer. E a outra linha é a formação dos profissionais, né? Então isso está bem delimitado agora como um plano estratégico nacional, é uma prioridade no Brasil, essas duas linhas agora.
Jaqueline.
Seguindo na mesma linha aqui que o Dr. José Saraiva estava explicando, né? A prevenção ela é a melhor forma, mas o acolhimento é muito importante, né? Você fazer uma escuta sem julgar o problema, sem julgar o sofrimento do outro, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas ele está sofrendo por tão pouco. Para ele aquilo é muito grande. Para ele é um peso muito grande a se carregar. Então, qual que é a orientação que a gente passa para amigos, familiares? Não isolem essa pessoa, né? Acolham. O amor é o melhor caminho, tá? Isso desde os profissionais, a família, é muito importante você ter empatia, tá? Com aquela pessoa. Saber acolher. Saber mostrar para ele que existem outros caminhos. Que não é necessário chegar ao suicídio, né? Que ele não está sozinho. Essa é a base, é o mais importante.
Jaqueline, desculpe a expressão, né? Mas as pessoas comentam o seguinte, né? De que as pessoas que têm depressão e que depois é um caminho aberto também para o suicídio, elas comentam de que, é algo assim que as pessoas têm fraqueza por natureza.
Isso é algo como o doutor havia falado, né? São pessoas que comentam isso, são pessoas que não estão bem informadas nem sobre a depressão, que é uma doença, que realmente é a doença que abre portas tanto para outros transtornos quanto para o próprio suicídio, né? Mas a depressão, a gente precisa prestar atenção realmente no menor sinal de tristeza, de angústia, de isolamento, é muito importante, né? Mas é como eu estava falando, não é legal julgar o outro por ter a depressão. Ninguém sofre porque quer. Ninguém está depressivo porque quer. E não é chamar atenção. Essa pessoa que está pensando em morrer, na verdade, ela está pedindo por ajuda, ela quer que alguém ajude ela a mudar alguma coisa na vida que não está legal.
Temática especial aqui do Hospital Cristo Redentor, falando aqui sobre o nosso Setembro Amarelo, uma campanha mundial que visa unicamente a prevenção ao suicídio. Alguns estudos revelam que 90% dos suicídios poderiam sim ter sido evitados. Pausa comercial e depois a gente volta inclusive aqui também com um depoimento gravado. A pessoa fala sobre um dos casos que ocorreu em Marau em 2019. Amigo da vítima fala sobre o sentimento e a necessidade de reflexão sobre a importância de pedir ajuda. Ajuda, né, Jaqueline?
Ajuda. Esse é o caminho principal, né? E depois é saber acolher essa pessoa.
Pausa comercial, já voltamos com a temática especial de hoje.
Casa Tigre apresenta soluções perfeitas para móveis convencionais, modulados e estofados, além de linha completa de eletros. Tem parceria com grandes marcas THB, Gazin e Capesberg. Entrega e montagem de móveis própria em toda a região. Os preços à vista sempre têm descontos e a prazo condições que cabem no orçamento familiar. Casa Tigre, uma família servindo a sua família. A fera dos preços baixos. Vá conferir, você vai gostar de comprar na Casa Tigre.
Picanharia Grelhados Titons com super promoção na semana. De segunda a domingo, filé de frango à parmegiana para uma pessoa com acompanhamento a R$19. Picanharia Grelhados Titons aceita reservas de até 40 pessoas e trabalha com teleentrega 3342-1509. Na Júlio Borella, ao lado do Mercado Titon.
Incentivando ações para uma vida com mais sustentabilidade. Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
No dia 16 de setembro, inicia o sistema de estacionamento rotativo em Marau. Saiba mais acessando o site ou o aplicativo Estacione Rotativo. Estacione e informa a temperatura.
16 graus. Em 16 de setembro, começa a funcionar a Zona Azul Digital em Marau. Faça seu cadastro agora mesmo com os monitores, site ou através do aplicativo Estacione Rotativo. O tempo máximo será de 2 horas por vaga e o valor é de R$ 1,90 por hora. Funcionamento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. Mais informações, acesse estacionerotativo.com.br.
O portal da Câmara de Vereadores de Marau atendeu pelo segundo ano consecutivo a 100% das exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e alcançou a excelência no que diz respeito à transparência de despesas e informações. O resultado é fruto do comprometimento e seriedade das gestões 2017 e 2018. Trabalho este que deve ser mantido e aprimorado ao longo deste ano. Câmara de Vereadores de Marau, a serviço da comunidade.
Acompanhamos o teu chimarrão de ontem. Acompanhamos o teu chá de hoje. Tua Rádio Alvorada, 60 anos. A rádio do teu tempo.
Sinal Verde. Segurança e trânsito na Alvorada.
Evite ter o seu carro roubado. Procure estacionar em local movimentado e iluminado. Se possível, utilize alarme, chave geral e correntes de direção para dificultar o furto. Ao estacionar ou parar em cruzamentos, principalmente à noite, observe pessoas suspeitas nas proximidades. Lembrando, em caso de assalto, não reaja.
Sinal Verde. Sinal Verde. Atitudes e cuidados para um trânsito melhor.
Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente, são 9 horas e 23 minutos. É o Temática Especial ao vivo aqui do Hospital Cristo Redentor, que aborda o Setembro Amarelo, uma campanha mundial que visa unicamente a prevenção ao suicídio, oferecimento especial de clínica DataMed e também com os amigos do Mercado Longo. Conosco, em nosso Mesa Redonda de hoje, está o doutor José Saraiva, que é psiquiatra, a doutora Jaqueline Moreira, que é psicóloga, e também a Fernanda Garbim, que representa aqui a Secretaria Municipal de Saúde. Temos o depoimento agora, Camila, que está nos estúdios aí, pode ser?
Bom dia, Zé Maculã, todos que estão contigo aí no Hospital Cristo Redentor, agradecer, né, a receptividade de todos aí, principalmente da Kelly, das meninas que nos organizaram conosco esta transmissão, né? E nós vamos acompanhar então um depoimento que temos aqui de uma pessoa que vivenciou uma situação como essa, né? Com um amigo e de uma das vítimas do suicídio. A gente acompanha agora então esse depoimento.
Nesse ano perdi um amigo, na verdade uma amiga muito querida, uma das pessoas mais de bem com a vida que conheci. Após a notícia, um sentimento de impotência, um sentimento de o que eu poderia ter feito para evitar isso? Sem contar os questionamentos acerca da pessoa que acaba de perder a vida. Mas por quê? Por que ela não se abriu conosco? O que poderia ser tão grave a ponto de acabar com a própria vida? Entre tantas outras perguntas. Enfim, são perguntas que nesta vida jamais terão respostas. Cada indivíduo é único, tem suas alegrias, suas angústias, suas vitórias, seus fracassos. Vivemos uma sociedade que não admite que sejamos fracos, que nos obriga a enfrentar a tudo e a todos. A batalha é árdua e, às vezes, temos medo de admitir fraqueza por conta de possíveis julgamentos sociais. Nesse mesmo medo, acredito que nos impeça de procurar ajuda. Existem inúmeras formas de ajuda para amenizar o sofrimento. Amigos, atividade física, psicólogos, médicos, psiquiatras, estratégia de saúde da família, enfim. Mas é preciso buscar ajuda, se abrir para ajuda. Ainda acredito que a sociedade e os serviços de saúde têm que abordar mais o assunto. de forma mais natural, a fim de deixar as pessoas que estão passando por dificuldades menos, que se sintam menos julgadas e dispostas a procurar efetivamente ajuda. Acredito que não seja nada fácil encarar o sofrimento, buscar ajuda, enfim, a dor de perder alguém é muito grande, é complexo. Para concluir, segue um trecho de um texto extraído de um livro, Suicídio, O Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes, da jornalista Paula Fontanelli. Abre aspas. Contudo que amedronta, o suicídio é evitado pelas pessoas, mas o efeito provocado pelo silêncio é devastador e se prolonga por uma cadeia de sofrimento. Ele impede quem pensa em tirar a própria vida de expressar suas angústias, incapacita amigos e familiares de abordar o assunto diretamente e, por fim, alimenta a dor dos que perdem alguém para o suicídio. Vamos refletir.
É isso aí. Então, Zé Maculã e nossos convidados. O que se pode perceber é que existe também angústia nas pessoas que convivem com quem acaba se tirando a vida, né? Uma angústia de uma sensação de impotência, que podia ter feito alguma coisa. E aí, o que dizem os profissionais a respeito disso?
Bom, eu pego como pergunta principal aqui desse depoimento. Ele diz, como grande amigo, o que é que eu poderia ter feito? E ainda, para complementar, por que nem todos podem ajudar uma pessoa que pensa em suicídio? Por que nem todos podem ajudar uma pessoa que pensa em suicídio? Antes, porém, obrigado aos que também nos acompanham no Facebook, ao vivo, nesse momento, com a assistência do nosso amigo Guilherme. Começo contigo, Jaqueline. Como grande amigo, o que é que eu poderia ter feito em prol da minha grande amiga, hein?
Uma pergunta bem delicada, né, Macula? Muito difícil até poder responder essa pergunta, porque cada um realmente consegue fazer aquilo que no momento lhe foi possível, né? Falando de um contexto geral, de um modo geral, falta informações, né? Existem pessoas, profissionais que estão ali para poder ajudar nessas orientações, que é isso que a gente da psicologia, principalmente, né, fica envolvido, então, a poder passar essas orientações. E cada um faz aquilo que é possível, né, no momento. Buscar ajuda, inserir essa pessoa em grupos, né, inserir essa pessoa com o teu próprio tratamento é o importante. Mas é muito importante também a gente deixar claro aqui que, nesse momento, depois que acontece, a gente não deve culpar ninguém, né? É importante dizer também que existem decisões. Decisões, elas são cabíveis para a única pessoa, né? Então, acho que nesse caso, assim, é muito delicado a gente também, daqui a pouco, culpar alguém. Acho que não é esse o intuito, né? A gente trabalha e trabalha muito para a prevenção, dando as orientações, mas não colocar a culpa não é o intuito.
Doutor Saraiva, em cima desta questão, como grande amigo, o que é que eu poderia ter feito pelo meu amigo ou pela minha amiga?
Maculã, talvez não pudesse ter sido feito nada realmente, né? Como amigo, não. E às vezes nem como profissional da saúde, né? Tanto é que o mundo inteiro está perdendo essa guerra, sabe? Então, bem como a Jaqueline falou, a gente não pode responsabilizar nem a família, nem um amigo, né, por ter chegado a uma fatalidade dessas, né?
Por que que o amigo se culpa?
Porque o próprio suicídio, ele deixa em todos nós uma sensação de incapacidade muito grande, né? Uma frustração muito grande. A gente muitas vezes lutou tanto com todas as formas que a gente tinha, com todas as armas, e mesmo assim a gente acabou perdendo aquela pessoa. Então, o panorama do suicídio hoje, pessoal, é mundial, né? Então hoje, dos 15 aos 29 anos, é a segunda causa de morte no mundo, né? com uma previsão de que em 2020, logo aqui no próximo ano, já seja a primeira causa de morte, né, nessa faixa etária. A gente vê aí uma dificuldade que é multidimensional, né? A gente tem as dificuldades da comunicação, a gente vai ter as dificuldades do público mais jovem, né, que às vezes a gente faz um julgamento errado de que o jovem não tem problema, o jovem não se mata, o jovem não teria por que ficar deprimido. Tem todos os motivos para ficar assim. É uma fase super conturbada da vida. É uma fase também que a comunicação, muitas vezes, tanto da pessoa que está sofrendo com os familiares, tanto da pessoa que está sofrendo com os amigos, a comunicação já está desgastada, né? Então, e até mesmo com os profissionais. Então, muitas vezes, nós também profissionais não estamos assim aptos a manter uma boa comunicação para poder identificar os pontos de fragilidade. Mesmo a gente conhecendo, né, todos os fatores de risco e tudo, ainda assim a gente está perdendo essa batalha, né?
Muito se fala em autoajuda e às vezes se esquece até dos medicamentos. É o caminho certo essa atitude, essa decisão, doutor?
Não é o caminho certo, né? Essa questão é uma questão muito importante que tu levanta. Porque ainda a gente sofre muito preconceito de quem toma remédio. Só que a gente esquece que mais da metade da população mundial toma algum tipo de psicofármaco, né? E que a grande maioria dos psicofármacos não são para dopar, eles são realmente para deixar a gente mais ativo e se sentindo melhor. Por N motivos, o cérebro da gente, em determinado momento da vida, ele não produz a quantidade que teria que produzir de neurotransmissor, que são as substâncias que causam bem-estar na gente, que causam prazer. Então, o que, que vai acontecer? Muitas vezes, do nada, a pessoa se deprime. O cérebro parou, né? Não está produzindo. Então, não adianta a gente dizer para a pessoa, você tem que se ajudar. Ela não vai ter força, ela não vai ter energia para isso, porque o cérebro não está produzindo neurotransmissor. Então, o que, que a gente precisa no primeiro momento? Repor. Eu sempre falo para os familiares e para os meus pacientes que, nesse primeiro momento, a cobrança tem que ser em cima de mim, né? Eu preciso, num tempo mais rápido possível, encontrar uma dose certa de medicação para aquele paciente poder ficar bem. A partir daí, sim, a gente vai para grupos de mútua ajuda, a gente vai pedir para ele se ajudar, a gente vai solicitar que ele faça atividade física, yoga, respiração. E aí entram todas as outras terapias complementares, né? As psicoterapias, elas são super importantes nesse contexto. Todas as pesquisas envolvendo tratamento mostram que a associação de psicoterapia com medicação melhora em muito o paciente. Porque a psicoterapia também, e isso já está demonstrado em estudos de imagem, ela aumenta a produção de neurotransmissor no cérebro, né? Então tem exames de imagem mostrando, por exemplo, o cérebro da pessoa com áreas de prazer inativadas no início da psicoterapia. Com 6 meses essas mesmas áreas já estão mais ativadas, e com 1 ano elas já estão muito mais ativadas, né? Então isso mostra o quanto é importante a gente associar farmacoterapia com psicoterapia, com todas as outras terapias integrativas que a gente puder ter disponível para ajudar essa pessoa.
Muito bem. Fernanda, questão de doenças, né? Você fala tanto questão de doenças, que é um caminho aberto para isso, né?
Isso, com certeza. Mais de 90% dos casos de suicídio são gerados por um sofrimento mental. Vem uma doença mental prévia. Então, isso que o doutor Saraiva comentou agora é muito importante, porque uma das principais formas de a gente prevenir o suicídio é ter um tratamento adequado para o momento, para a patologia atual que o paciente está apresentando. E isso envolve toda a parte da família, da sociedade, no aceitar que o tratamento é necessário. A gente não tem resistência em tratar uma infecção com antibiótico, a gente não tem resistência em tratar outras doenças, mas existe uma resistência em tratar a doença mental. E a pessoa estando com a doença estabilizada, com o tratamento adequado, as chances de chegar, de culminar no fato do suicídio, são muito pequenas. Então a gente vai estar fazendo prevenção do suicídio. Outra coisa que é importante, a gente comentou ali do amigo, né? Na verdade, o suicídio é o ato final de um processo que vem se arrastando durante um longo tempo. Então, o ajudar no momento do ato final se torna quase que impossível para as pessoas, porque a pessoa se fechou de tal ponto naquele sofrimento em que a gente já não consegue mais fazer essa ajuda. A gente tem que ajudar antes. A gente tem que ajudar na formação das crianças, a gente tem que ajudar no lazer para os jovens, a gente tem que ajudar numa sociedade que não seja tão individualista, fechada, onde a pessoa não tenha vínculo para dividir o sofrimento. A gente precisa conversar quando a gente sofre. E toda vez que a gente divide um sofrimento, o sofrimento vai se tornando parcelado. Em pequenas prestações, ele vai ficando menor. E ele não vai crescendo a ponto da pessoa se fechar e ver que a única saída é deixar de existir. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente não fala lá no final, nos dias que antecedem o suicídio. A gente fala numa vida de prevenção para que não culmine no suicídio.
Verdade. Jaqueline, você falava há poucos instantes sobre a questão familiar. No que a família pode ficar antenada, principalmente voltado para o jovem ou adolescente?
Em tudo. A família precisa saber como é que está sendo a convivência desse adolescente, dessa criança na escola. Isso é muito importante. Quem são os amigos? Qual é a rede de amigos que essa criança está construindo? Em casa também. Hoje em dia, eles estão muito focados em celular. Meu filho está no celular, está tudo bem. Não está tudo bem. Esses pais precisam ter um tempo ali para poder fazer questões que os pais de antigamente faziam com os filhos, compartilhar conversas, compartilhar histórias, falar sobre a família, fazer pequenas reuniões, jantar junto é muito importante, almoçar junto é muito importante, se não dá para fazer os dois, faça um pelo menos, deem atenção para esses jovens, porque na verdade a ideação suicida é um pedido de atenção sim, mas existe, o foco principal é a família realmente, Esse é o importante para quem está sofrendo. Muitas vezes a gente vai buscar, existe um problema familiar ali que essa pessoa quer resolver e se vê pequenininho diante para poder resolver esse problema.
Tanto é o resultado dos canais que você liga de madrugada, recebe um conselho amigo do outro lado, de repente você nem conhece quem é e te ajuda muito, na alta madrugada inclusive.
Não só os canais que existem aí, mas a gente vê que, eu pelo menos, eu tenho filhos adolescentes, e o quanto que leituras de poesias, contextos que eles mesmos acabam desenvolvendo para poder colocar para fora, expressar indignação, expressar revolta, que na verdade eles vivem um conflito interno, Então tudo que eles escutam no sentido de autoajuda ou até mesmo essas frases motivacionais mexem muito com as emoções, não só dos adolescentes, mas de quem está em sofrimento.
Gente, depois dos comerciais, um assunto interessante aqui sobre a mídia em relação ao suicídio. Como deve se comportar a mídia, principalmente o rádio, já que o rádio é o canal que mais chega junto às grandes camadas sociais. Como abordar esse assunto suicídio? Já voltamos depois da pausa comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Com energia e internet da Coprel, os jovens ganham mais comunicação, os empresários, oportunidades, os agricultores, novas possibilidades. Para a nossa comunidade se desenvolver, conte com a gente. Porque com Coprel e Triway, sua vida fica tudo de bom.
Pneumologia pediátrica é a área da medicina especializada no diagnóstico e tratamento das doenças respiratórias da infância e adolescência. Gripes, bronquiolite viral aguda, asma, pneumonia e rinite alérgica. Em Marau, você pode contar com a doutora Kellen Federici, pediatra, Edifício das Clínicas, fone 3342-0713.
Tua Rádio. Informação e música.
No dia 16 de setembro, inicia o sistema de estacionamento rotativo em Marau. Saiba mais acessando o site ou o aplicativo Estacione Rotativo. Estacione e informa a temperatura.
16 graus.
Em 16 de setembro, começa a funcionar a Zona Azul Digital em Marau. Faça seu cadastro agora mesmo com os monitores, site ou através do aplicativo Estacione Rotativo. O tempo máximo será de 2 horas por vaga e o valor é de R$ 1,90 por hora. Funcionamento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. Mais informações, acesse estacionerotativo.com.br.
Centro Médico Cardioclínica. Atendimento especializado pelos doutores Carlos Seibel, Medicina Interna e do Trabalho, e doutora Cristiane Seibel, cardiologista, apoiando iniciativas como o projeto Boas Ações.
Clínica DataMed. Referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões otoacústicas, teste da linguinha, exame de diagnóstico da tontura, teste e adaptação de aparelhos auditivos, laringoscopia, vídeo nasofibroscopia e reabilitação labiríntica. Clínica DataMed. O seu exame se faz aqui. Centro Clínico Providência. Fone 3342-1565.
Participação de luto. A funerária marauense, juntamente com os filhos Antônio, Olinda, Marcos, Gabriel, Adriano, Josiane, Kelly e André, genros, noras, netos e bisneto, comunicam o falecimento de João Batista Gonçalves, ocorrido hoje aos 63 anos. O corpo está sendo velado na Capela A do Cemitério Municipal de Marau. A missa será hoje à tarde, às 5 horas, e logo após, o sepultamento no Cemitério Municipal de Marau. Comunicamos o falecimento de João Batista Gonçalves, ocorrido hoje aos 63 anos.
Informação e música na tua rádio.
Oi, Galete. Tradição da melhor carne para o seu churrasco é por aqui mesmo. No tempero bem gostoso, vem chegando pro fogo aquela picanha bem gostosa, costelinha suína, um frango no capricho e pra arrematar, um baita pernil de ovelha. Mercado de Carnes Longo, procedência e qualidade em tudo que vende.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente, nesta manhã de quinta-feira chuvosa, com você, o nosso Temática muito especial, ao vivo aqui do Hospital Cristo Redentor, porque estamos vivendo o Setembro Amarelo, uma campanha mundial que visa unicamente a prevenção ao suicídio, oferecimento de clínica DataMed e também com os amigos do Mercado Longo. A questão é a seguinte: mídia. O que que a mídia, como a mídia deve agir, proceder, se comportar diante da questão do suicídio? Por que eu falo isso? Porque nós, humildemente, eu, pelo menos como profissional, eu acredito que nós não somos os donos da verdade, e muito menos donos da razão. Por isso, temos que ter um respeito ao nosso ouvinte. Aliás, a filosofia da tua Rádio Alvorada é essa: respeito ao nosso ouvinte, principalmente. E daí, qual é a orientação pra gente, hein, Jaqueline? Começa contigo aqui, hein, por favor.
Maculan, como eu já estava falando antes, né, uma questão que é bem importante primeiro é essa pessoa que vai falar sobre ter o domínio do assunto, né, conhecer realmente quais são as possíveis informações, conhecer a rede, que é muito importante, né, levar informação, é isso que vocês fazem, né, levar uma informação. Então é muito importante a pessoa primeiro ter o domínio desse assunto, né? Conversar com os profissionais da saúde, conversar com quem está envolvido, né? É o caminho. Mas é um assunto delicado, mas que é possível falar de forma natural, né? Claro, respeitando, né, quem já passou e quem está passando pelo momento, né? O respeito realmente é muito importante, mas na verdade todos nós que estamos tratando do assunto, a gente deve ter empatia, né? Saber que tem alguém ali que está ouvindo, que passou por isso, e isso é uma situação traumática, né? Então, é importante falar naturalmente, mas saber o que vai falar, né? Ter o domínio para poder estar passando essa informação.
Doutor Sarraio, e essa situação, hein?
É bem isso que a Jaqueline falou. A mídia, Marcos, assim, tem que ser um aliado, né? Tem que ser mais um aliado para a gente poder lutar contra esse fenômeno do suicídio. Em 1774 foi relatado a primeira associação entre divulgação do suicídio em algum meio de comunicação e o suicídio, o aumento de suicídio depois dessa divulgação, né? E isso se deu numa novela que foi publicada, né, do Goethe, sobre o suicídio do jovem Werther. Então isso ficou conhecido como fenômeno Werther, onde há a identificação de várias outras pessoas que estão passando por um sofrimento semelhante com aquele ato suicida, e aí elas vão lá, pela identificação, elas vão lá e cometem. Depois disso, se começou a relatar, então, e observar divulgação na televisão, né, de suicídio de famosos, divulgar como aconteceu o suicídio. Então, são questões que não precisariam ser divulgadas, né? A gente não precisaria dar detalhes do como, né, nem do porquê aconteceu, nem ficar... Porque são meramente especulativas. O que os meios de comunicação deveriam entrar era informando a população e divulgando de fontes seguras o que fazer para melhorar a saúde mental da população e prevenir o suicídio, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso sim, eu acho que é louvável a gente fazer. Eu me coloco à disposição quantas vezes você precisar conversar sobre o tema. E existem dois manuais hoje disponíveis, um da Organização Mundial de Saúde e outro da Associação Brasileira de Psiquiatria e o Ministério da Saúde, sobre como divulgar na mídia o suicídio. Então eu acho que todos os profissionais que trabalham com esse tipo de informação deveriam acessar essas cartilhas, né, para poder realmente ajudar mais ainda, porque eu vejo vocês como um grande aliado, viu? Sim, com certeza.
Doutor, agora o que dói na alma muitas vezes, pelo fato de você querer uma audiência maior, você acaba pisando em cima, fazendo respeito pelas pessoas.
As questões éticas, né, Maculã? Sim, que eu sei que a grande maioria dos profissionais da mídia são profissionais muito éticos, mas infelizmente às vezes a gente tem, né, alguns casos que a gente vê, por essa ambição, a pessoa acaba comprometendo uma população muito grande que está sofrendo junto, né? Eu acho que a Fernanda e a Jaque já relataram assim, a alta prevalência de transtorno mental com suicídio. Então, imagina a situação. 30% dos suicídios acontecem devido à depressão. Uma outra grande parte deles acontece pelos outros transtornos mentais também, né? Transtornos alimentares, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente sabe que existem todas essas associações. A gente tem aquele outro dado também, que as pessoas vão pensar em algum momento da vida. E existe o efeito Werther. Então imagina, alguém está com depressão, está pensando e se identifica com alguém. Essa pessoa tem um risco altíssimo, né, para fazer. Tanto que entra como um dos fatores de risco quando a gente tem um parente próximo ou um amigo muito próximo que fez. Isso causa esse efeito Werther, essa identificação. Então eu acho que se o profissional da mídia sabe que ele não deveria divulgar, porque tem outras pessoas que vão ser envolvidas diretamente, que vão ser acometidas diretamente com o pensamento, ele deveria tomar mais cuidado. Para você ter uma ideia, para cada uma pessoa que se suicida, tem outras 3 com plano concreto, tem outras 5 com uma ideação grave, e tem outras 17 que podem pensar por causa unicamente daquele suicídio. Então tem muita gente que fica envolvida, né, nesse processo do adoecimento a partir de um suicídio de uma pessoa próxima. Então a gente tem que pensar fortemente sobre isso, né?
Fernanda, sua palavra sobre essa questão, hein?
Ilustrando o que o doutor Saraiva comentou, quando uma pessoa consegue cometer o suicídio, ela atinge indiretamente, em torno de 135 pessoas são afetadas por esse ato. Tem as pessoas mais próximas, como o doutor comentou, tem aquelas pessoas que estão pensando, as pessoas que estão concretizando o plano e as que vão fazer em virtude disso, mas tem os colegas de trabalho, tem os amigos, tem... Então, só o fato em si já atinge um grande número de pessoas. Quando a gente divulga como aconteceu e dá ênfase em como aconteceu, a gente primeiro está divulgando que a pessoa teve sucesso naquilo que ela queria, né? E segundo, que tu está dando a ideia que faltava para aquela pessoa que está pensando. Eu quero fazer, mas não sei como. Ah, de repente eu ouvi na rádio, ouvi na TV, vi que aquela pessoa fez e que foi... recebeu mérito pelo que ela fez, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em virtude disso. Outro fator importante é que a gente só fala de suicídio quando alguém comete. A gente tem ou o Setembro Amarelo ou é quando alguém fez o ato. Então a gente tem que começar a falar das prevenções de suicídio, da saúde mental, do que causa o suicídio, desde a impulsividade, da solidão, da mídia, das formas da gente conviver mais socialmente, incentivar a saúde mental do indivíduo para fortalecer. Porque se a gente só dá ênfase no resultado da doença, a gente não vai conseguir fazer a prevenção adequada que a gente deseja.
Olha, um assunto que não se esgota nunca e é importante sempre abordar. Jacqueline, o tempo passa muito rápido. A Jacqueline Moreira, que é psicóloga aqui do HCR. Sua mensagem para a gente, num mês tão importante, num dia especial, onde aqui a gente visa... a questão da prevenção ao suicídio. Fique à vontade.
Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar realmente é um pedido, né? Um pedido de ajuda pelas pessoas que estão aí pedindo ajuda para os familiares, para os amigos, né? Eu peço realmente assim que todos tenham conhecimento desse assunto de uma maneira saudável, de uma maneira adequada. É possível falar em saúde, sim, a prevenção é saúde, né? E falando pelos nossos pacientes que estão aqui conosco hoje, né, na nossa saúde mental, os pacientes que recebemos pela porta da nossa emergência, né? O trabalho que a gente faz juntamente com a rede é esse, né? A gente chama a família para a gente poder orientar o que fazer com aquela pessoa, porque a internação e a medicação... não é tudo que essa pessoa precisa, tá? Então, realmente, vou pedir realmente ajuda à população para que eles se conscientizem de que esse ato é muito importante para quem está em sofrimento.
Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que é feito aqui no HCEG em relação a essa questão.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com você. E precisando, estamos aqui, né? Sempre que for preciso falar e possível falar sobre, vamos falar.
Muito bem. Doutor Saraiva, se ficarmos aqui o dia inteiro, teremos assunto para o dia inteiro. Por favor, a sua mensagem para a gente, neste momento tão especial e que precisamos falar, sim.
Isso aí. Então, vou pegar a tua deixa e vou parafrasear aqui uma partezinha do manual da Organização Mundial de Saúde sobre divulgação e conversa sobre suicídio, né? Ele fala o seguinte, que então conversar e relatar o suicídio de uma maneira apropriada, acurada e cuidadosa, por meio de comunicação esclarecidos, pode prevenir perdas trágicas de vida. Então eu acho que a gente precisa cada vez falar mais, não só no Setembro Amarelo, né, como a Fernanda falou, a gente precisa conversar todo dia, a gente precisa desmistificar o pensamento de suicídio para que as pessoas entendam que esse não é o fim da linha, mas talvez o início de uma grande ajuda, né? E fazer com que todo mundo compreenda que isso não é algo da nossa região. Isso é um fenômeno mundial. E todos nós temos que ter o compromisso ético de levar essa palavra, levar o conhecimento e prevenir o suicídio.
Doutor, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho junto ao HCR aqui.
Eu que agradeço, Marcos.
Fernanda.
Bom, a mensagem que eu quero dizer é que não aguardem a saúde fazer prevenção. Vamos abraçar mais, vamos acolher mais, vamos ser mais família, vamos ter referências, amigos, uma vida social. Vamos encher nossa alma, seja por religiosidade, seja por livros, seja por filmes. Vamos nos fortalecer como indivíduo. Vamos enfrentar os problemas sabendo que a gente já vem com uma caixinha de ferramentas para isso. que desistir é a única coisa que não tem volta, que todo o resto tem conserto. Então, como que a gente pode ajudar? Ouvindo, abraçando. Então, é essa a minha mensagem que eu deixo para o setembro amarelo, para o janeiro branco, para o fevereiro cor-de-rosa, outubro rosa, aliás. Que todos os dias a gente acolha, a gente ouve, a gente não julgue as pessoas, mas sim que a gente abrace. E se precisar de ajuda, todo o sistema de saúde do município está à disposição, tanto na atenção básica quanto na rede hospitalar. A gente tem uma rede de saúde mental bem fortalecida. Mas a gente precisa da ajuda da população, porque quem vai identificar, quem vai abraçar, quem vai acolher, quem não vai desistir do paciente que está precisando de ajuda, são vocês. E nós estamos aqui para auxiliar.
Gente, muito obrigado. E para fechar aqui nosso bate-papo, dizer o seguinte: contem com a gente, porque a tua Rádio Alvorada é um canal onde a gente prima por uma saúde preventiva e principalmente um canal onde você tem aquele respeito que você merece. Nós temos como missão o respeito pelo nosso ouvinte. O Temática e o nosso Setembro Amarelo, uma campanha mundial que visa unicamente a prevenção ao suicídio. No Brasil, a cada ano, mais de 800 mil pessoas cometem o suicídio. Gente, muito obrigado pela companhia. É o Temática Especial ao vivo aqui do Hospital Cristo Redentor, que sempre nos acolhe com muito carinho e respeito.